De acordo com uma pesquisa realizada pela Clever Real Estate em julho de 2024, 93% da geração Z tem o sonho da casa própria, porém uma parcela de 60% desse mesmo público se preocupa com a possibilidade de que esse objetivo não possa, de fato, ser realizado. Dentre os motivos que levam ao desencorajamento de sair da casa dos pais, a principal razão apontada por 54% dos entrevistados da pesquisa é a impossibilidade de pagar por uma casa própria. São esses os números e fatores que nos levam a questionar como um jovem adulto pode facilitar o processo de compra de um imóvel. Eu sou Ana Maria Marques, estudante de jornalismo do terceiro período da PUC Paraná, e vou, junto com você ouvinte, descobrir as respostas para essa pergunta. O processo de compra e financiamento de um imóvel pode ser por muitas vezes burocrático, por envolver a exigência de documentações variadas, análises do perfil de comprador e, principalmente, uma análise aprofundada de crédito, o que pode assustar algumas pessoas que estão começando agora essa jornada na busca pela independência habitacional e financeira. Por esse motivo, a despachante imobiliária e correspondente bancária da Caixa Econômica Federal, Geisiane Carneiro, será nossa convidada para sugerir dicas e estratégias para quem busca o sonho da casa própria. Geisiane já está aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Geisiane. Tudo bem? Como vai?
Boa tarde, Ana. Tudo jóia. E você?
Bem também. Obrigada. Primeiramente, se quiser apresentar uma apresentação breve sobre você e a sua atuação no mercado imobiliário também.
Tá, jóia. Então, eu sou arquiteta, né? Sou arquiteta urbanista e acabei sendo introduzida aí ao mundo do financiamento imobiliário através da Caixa Econômica, né? Então, eu sou correspondente da Caixa Econômica e já estou aí há uns 7, 8 anos trabalhando com isso. Tenho hoje minha empresa, né? Então, a gente faz basicamente aliado aí a parte de financiamento habitacional, parte de projetos também. Então, a gente está há algum tempo aí ajudando os clientes a comprarem seu imóvel e também outros produtos também, né? Que tem, às vezes, seguro residencial, seguro habitacional ali, de vida. Então, tudo aí que possa auxiliar o cliente nessa parte aí de compra do seu imóvel.
Perfeito. Aliás, obrigado por ter aceitado o meu convite de estar participando. Disso que eu acho que é uma questão essencial para quem está querendo começar, como facilitar, né, essas questões também, principalmente de documentação, como facilitar a análise de crédito. E para começar, algumas perguntas que nós preparamos aqui para ajudar o nosso ouvinte em relação a isso. Nota-se no mercado imobiliário que existe uma valorização dos imóveis, tanto anual quanto mensal, é uma valorização periódica. Então, como que essa valorização, de tempo em tempo, ela pode comprometer as oportunidades de compra de quem procura pela casa própria?
Realmente essa valorização, na verdade, ela tem os prós e os contras, né? Para quem compra um imóvel, isso é ótimo, mas para a pessoa que às vezes está procurando imóvel, pode ser que isso acabe atrapalhando. Porque, infelizmente, ainda a valorização, né, do mercado imobiliário, ela é desproporcional à valorização do salário mínimo. Então, à medida que o valor dos imóveis sobe, o salário mínimo não está subindo proporcional. Então, pode ser que a pessoa está, sei lá, no ano passado, estava vendo um imóvel, né, verificando a possibilidade de comprar aquele imóvel. Depois de 6 meses, 1 ano, ela já não consiga comprar aquele imóvel pelo mesmo valor. Então, o ideal é fazer esse preparo para tentar você estar do outro lado, né? Você está do lado que está ganhando com a valorização e que não perdendo oportunidades, né? Então, para isso, um bom preparo, né? Procurar, né, as linhas de crédito disponíveis para tentar se bonificar, né, da valorização imobiliária e não o contrário.
E existem algumas formas de financiamento imobiliário, desde os que fazem essa utilização de crédito até o uso de FGTS, por exemplo. Então, tem alguma abordagem que para você ela pode ser mais vantajosa, pode ser mais interessante para jovens adultos, para quem começa agora essa procura da casa própria?
A questão para jovens depende. O FGTS, ele tem algumas regrinhas, né, para você poder utilizar, né? Ele tem que ser para moradia própria, tem que ser no local onde você trabalha ou reside, né? Você não pode ter imóvel quitado no seu nome num raio de 100 quilômetros, não pode ter financiamento ativo no seu nome. E tem que ter 3 anos de contribuição. Então, pode ser que alguns jovens não tenham ainda esses 3 anos de contribuição, né? Não precisa ser ininterrupto, né? Pode ser 3 anos somados, né, ao longo da sua vida. Mas tem, sim, como se utilizar do recurso do FGTS, né? O Minha Casa Minha Vida, que está aí. A gente pode tentar fazer através, né, do comprovante de renda, né? A gente vê se essa pessoa, ela é assalariada, se ela tem uma renda que possa estar fazendo isso. Tem também a questão do consórcio. Às vezes, um jovem ele pode adquirir um imóvel através de um consórcio, ele pode começar a pagar esse consórcio já no começo, uma parcela baixa, que em algum momento ele vai ser contemplado, né? É, tem muitos jovens que falam, ah, mas eu não pretendo sair da casa dos meus pais tão cedo. Mas não precisa, você pode ter o seu imóvel, você pode comprar o seu imóvel a nível de investimento, né? E sair da casa dos seus pais quando você quiser. Mas você já vai ter esse imóvel lá valorizando, né? E talvez quando você decida sair da casa dos seus pais, você possa ter um imóvel melhor ainda, porque você já pensou nisso a longo prazo. Então, já pensar em, às vezes, comprar um consórcio ou ir vendo a questão de linhas de crédito disponíveis ou ver se você já consegue utilizar seu FGTS ou se você consegue utilizar um recurso do FGTS para fazer essa compra de acordo com a sua renda, né? Acho que é bem válido fazer essa procura, fazer essa busca.
E ter esse primeiro passo para essa primeira busca, para conseguir esse primeiro imóvel, garantir esse primeiro imóvel, você acha que a partir do primeiro isso facilita para você conseguir novos, você, por exemplo, futuramente quer trocar o que você conquistou por algum outro? Esse start, vamos assim dizer, ele é essencial, ele dá uma ajudada, uma impulsionada para transações futuras?
Isso eu acho que na vida é assim, você, tudo que é novo e desconhecido, você não tem conhecimento, né? E eu digo isso com base nos meus clientes, porque a maioria deles compra o primeiro imóvel, eu tenho clientes que compram um, depois de um ano tá trocando aquele imóvel por outro e eu fazendo o processo de todos eles, assim. Então, eu já acompanhei clientes que compraram o primeiro imóvel e estão no terceiro, quarto, né? Às vezes, compra um e já aconteceu, um compra um, outro compra o outro, daí vende os dois, compra um melhor. Então, com certeza, desmistificar esse processo é muito importante, porque você, no começo, é tudo muito surreal, assim. Você acha que é muito burocrático, que é tudo muito difícil, que é tudo muito impossível. E quando você começa a entrar e pesquisar, você vê que não é tão difícil assim. Então, com certeza, o primeiro imóvel, ele abre portas, né, para outros imóveis, até em questão de investimento. Eu tenho clientes muito novos que são investidores imobiliários.
E eu acredito que uma outra etapa que talvez assuste as pessoas que estão começando agora esse processo, essa busca, é justamente a garantia de uma análise de crédito que ela possa ser positiva e favorável com maiores chances de sucesso quando você vai tentar um financiamento, por exemplo. Então, existe algum exemplo, alguma estratégia, alguma sugestão que você possa dar para essas pessoas para terem uma análise de crédito um pouco mais regularizada e favorável? Porque eu já ouvi pessoas mencionando sobre que você não pode comprometer tanto o seu CPF com outros financiamentos, mas você precisa ter uma movimentação para comprovar que o seu score é bom. Que estratégia a respeito da análise de crédito especificamente você daria?
É uma linha tênue, né, entre você não ter crédito e você ter o crédito, digamos assim, um crédito ruim, né, que você utilizou demais a ponto de saturar o teu crédito. Então, é importante que a pessoa não seja invisível para os bancos, né, para as instituições. Então, se você compra tudo à vista, se compra tudo no dinheiro, se compra tudo, se você não utiliza crédito, o banco não sabe qual que é o teu perfil de pagamento, se você é uma pessoa que paga em dia, se você não faz um crediário, alguma coisa assim. Mas você também não pode sair fazendo crediário à torta direita. Então, o interessante é você ter, sim, um relacionamento com o banco. Os bancos, no geral, eu falo isso assim, a nível de conhecimento pessoal mesmo, né? Tanto a Caixa quanto os outros bancos, valorizam muito a questão do rating, que é a questão de você ter um relacionamento, de você se preocupar com o teu futuro. Então, se você faz um seguro, o que o banco entende? Esse cliente está preocupado com o futuro dele. Se você faz um consórcio, esse cliente está preocupado com o futuro dele. Então, são coisas que contam a favor, né? Você ter esse relacionamento, você criar esses bons hábitos, sabe? E aí, geralmente, o comprometimento financeiro é em torno de 30% a 35% da sua renda. Então, se você chegar nesse ponto, né, financiou um carro, financiou alguns móveis, financiou algumas outras coisas, tudo isso vai somando, né? Então, o interessante é você monitorar, você ter esse controle sobre o que você está fazendo, né, digamos assim, nas instituições, né? Então, digamos assim, fez um financiamento, já sabe que aquilo ali já está se encontrando no teu comprometimento de renda. Então, criar hábitos, né, e relacionamentos com os bancos, mas não perder o controle. E é que nem eu falei, quando você começa a fazer, você começa a ter essa noção de que não é tão difícil quanto parece, sabe? Um parceiro muito bom é a gente monitorar o nosso CPF na questão de, hoje em dia já tem muitos aplicativos que, acho que o mais conhecido é o Serasa Consumidor, você entra lá, faz um cadastro e você consegue monitorar, desde quem consulta o seu nome, né? Ah, tal empresa consultou seu nome, ou alguma dívida que às vezes você esqueceu de pagar, ele já apita lá, olha, a empresa tal vai incluir seu nome no cadastro de negativados. E você já impede que isso aconteça. Então, isso é bem importante, você manter o seu cadastro positivo, porque aí a chance de quando você for fazer a sua avaliação de crédito é bem maior de você ter aprovação.
Também relacionado com o mercado imobiliário, existe a taxa referencial, que ela é comumente utilizada no setor e ela é recomendada principalmente para pessoas que desejam comprar um imóvel para pagar a longo prazo. Mas o que exatamente é a taxa referencial? Como que ela influencia o mercado imobiliário? Ela é diferente das motivadas pela Selic, por exemplo?
A taxa referencial ela foi criada em 91 justamente para controlar a inflação, né? Então, no momento que a inflação estava muito alta, muito descontrolada, foi criada a taxa referencial para que ela viesse controlar a inflação, principalmente nesses meios do FGTS, da poupança e também nessa leva já o financiamento habitacional, né? O financiamento, os investimentos imobiliários. Então, a taxa referencial ela diminui um pouco o risco, né? Então, tem financiamentos aí de até 35 anos. Então, para o cliente que está fazendo um financiamento desse tamanho, para um prazo tão longo, para ele é bem mais seguro ele saber que a parcela dele não vai do nada, né, com a inflação subir descontroladamente, ele não ter como pagar mais. Então, a taxa referencial ela tem uma variação bem menor, muito menor do que a inflação, a Selic, IPCA, essas coisas. Porque ela foi criada justamente para fazer a correção do FGTS, da poupança, né, alguns títulos de capitalização também e o mercado imobiliário. Então, se tornou uma grande vantagem, né, de você ter, tornar um investimento de baixo risco. Né? Você comprar um imóvel hoje é um investimento de baixo risco, porque você consegue comprar esse imóvel e, como a gente falou lá no começo, tem a valorização do imóvel. Então, você garante que a sua parcela não vai ter uma discrepância tão grande de valor, né? Inclusive, se utilizar a amortização constante, né, que é aquela que a parcela vai diminuindo, você é o contrário, né? Você vai pagando cada vez menos, né, o valor da parcela e o seu imóvel vai valorizando. Então, a TR ela diminui esse risco para o cliente, né, de você estar fazendo um financiamento de 30 anos e ainda assim você não ter esse risco de, do nada, a taxa ser corrigida num valor que você não tenha como pagar.
Sim, eu não sei se a TR ela é uma taxa obrigatória, né, na utilização para fazer financiamentos imobiliários, mas ela possibilita a amortização de parcelas, você tentar amortizar, algumas pessoas fazem de a última, começar a pagar a última para daí a primeira ter essa amortização, isso possibilita utilizando a TR?
Na verdade, sim, a TR ela é uma das taxas que estão disponíveis no mercado, né? Ela é a mais segura, como a gente comentou, e a amortização, no caso do financiamento habitacional, ela é um pouquinho diferente, né? A gente está acostumado a essa de pagar de trás para frente com carro e tudo mais. No financiamento habitacional, você reserva um valor e você diz para o banco, eu quero pagar esse tanto aqui. O banco vai te dar duas opções. Ele vai falar, você quer diminuir a quantidade de parcelas ou o valor da sua parcela. E aí você amortiza. Então, você diminui o valor do seu saldo devedor. Se você comprou um imóvel lá, você pegou emprestado 150 mil e você, sei lá, ganhou um prêmio de 10 mil, você vai lá e amortiza, você diminui o seu saldo para 140 mil. E aí você consegue diminuir isso ou em quantidade de parcelas, né? Sei lá, ele vai calcular lá, vai dizer, a gente tira 5 parcelas aqui então ao invés de 420, ficou 415 parcelas. Ou abaixa o valor da parcela. Então, você consegue amortizar dessas duas formas. Geralmente, você faz isso dentro do próprio aplicativo mesmo. Você vai lá e consegue fazer o cálculo você mesmo. É bem prático, bem fácil.
E outra dúvida aqui, eu acredito que uma etapa que assuste, que traga um pouco desse medo por causa da demanda, seja justamente envio de documentação necessária para o processo, né? Principalmente de aprovação ou reprovação do crédito para ser aprovado o financiamento. Então, de que maneira um comprador, ele pode se organizar melhor nesse momento? O que você tem de sugestão, alguma dica que possa ajudar pessoas que, principalmente, estão começando agora, estão querendo conquistar o primeiro imóvel, a primeira vez? Como facilitar esse processo de documentação?
Eu tenho clientes de várias faixas etárias, né? E eu tenho os clientes mais antigos, eles têm a pastinha, né? Que eles fazem, colocam tudo num plástico, levam lá no escritório, né? Eu vou lá e faço digitalização de tudo, né? Então, como dizem, como os incas e maias e aztecas faziam. Bem antigo mesmo, um processo bem mais físico, né? Hoje em dia, os jovens aí estão, né, com smartphones, computadores. Então, O básico é você ter os seus documentos ali, uma pasta, né, reservada ali, talvez protegida com senha no seu computador, com um documento de identificação, né, um RG ou um CNH para quem tem CNH, é, um comprovante de residência atualizado, geralmente do último mês ou do penúltimo, um comprovante de renda também do último mês ou do penúltimo, é, a certidão de estado civil, que eu falo às vezes, a pessoa, o que é certidão de estado civil? É a certidão de nascimento ou de casamento, né, então vai declarar se você é solteiro ou casado. Se a pessoa for casado, vai exigir também a documentação do cônjuge. É, e essas são documentos básicos, assim, que para você fazer uma matrícula numa faculdade você precisa. Então, comprovante de renda, residência, né, uma coisinha ali. Deixar isso meio que separado ali, porque você volta e meia vai precisar desses documentos, então você já pode deixar isso separado. O restante da documentação, porque quando a pessoa vai fazer, eu até falo, não se assuste, que é assim, é um monte de documento, um monte de formulário, é normativo para isso, normativo para aquilo, declaração disso, declaração daquilo, mas eu, pelo menos, eu tento explicar o máximo, tipo, olha, eu separo por etapas, né? Tipo, a primeira etapa você vai fazer isso, vai assinar esse documento, a gente vai levar lá. A segunda etapa você vai fazer isso, vai assinar esse documento e levar lá. Então, a minha dica seria, separa os documentos básicos que você vai precisar para tudo, que é um documento de identificação, residência, renda, que nem eu falei lá agora há pouco. E o restante, o que for solicitado, você vai fazendo de acordo com o que o profissional te indicar, né? Então, o corretor ou o próprio correspondente vai te pedir essa documentação e você providencia. Não costuma ser nada muito extraordinário, não. É realmente muita documentação. Hoje em dia, você consegue pegar online mesmo, né? Então, é bem essa questão só de você manter realmente uma organização ali, de você ter na mão, né? Porque às vezes a pessoa não tem, né? Certidão de nascimento mesmo hoje, sempre que eu peço, eu não sei nem onde está, não sei o quê. Mas é fácil, você vai no cartório, você consegue, dependendo, né? Se for o cartório onde você foi registrado, sai na hora, então é bem tranquilo, assim. Então, é mais isso mesmo, você manter uma pastinha ali com o básico e o que for de extraordinário, assim, a gente orienta, né, no processo.
Uma outra etapa, acho que, desse processo, desse sonho pela casa própria, é que muitas pessoas acham que param no momento em que tem que resolver a questão da entrada. Não sei como que está atualmente na Caixa Econômica, que está liberando, se não me engano, 80% de financiamento e 20% de entrada. Não sei, você pode me confirmar. Mas acredito que muitas pessoas acabam também se assustando nesse ponto em específico, uhum, né, de... Ok, vou conseguir financiar 80%, mas da onde que eu vou tirar esses 20%? Às vezes é uma barreira, às vezes é algo que assusta. Tem alguma coisa que... alguma estratégia, algo que possa facilitar esse começo, né? Porque é o começo, é o que garante, né? Que você tem esse interesse, comprova o interesse real, né? Com o imóvel.
Sim. Eu tenho muitos clientes que, inclusive, se assustam, né, assim, com essa questão de, nossa, mas eu tenho que dar uma entrada. E tem muita, muita propaganda por aí que financia até 100%, mas não é bem assim, os bancos não financiam 100%, né, eles financiam a Caixa, tem algumas modalidades que vai de 80% a 50%, dependendo do perfil do cliente. E volto no que eu falei do planejamento. Então, e o primeiro passo é você, porque assim, se você não tem nada, né, não tem como você ter uma base do que você precisa, quanto você tem. Então, eu tenho muitos clientes que entram em contato comigo justamente para saber, tá, eu quero comprar um imóvel na região tal e eu não tenho entrada, o que eu faço? Quanto que eu preciso guardar, né? Então, também tem a questão de você, às vezes, comprar um imóvel novo, um imóvel que está lançando, que você, ao invés de você já entrar num financiamento, você vai pagando primeiro ali a parte de entrada, né? Eu tenho muitos clientes que fazem isso também, né? Compram um imóvel ali pronto para na planta ou quase pronto e vai trabalhando essa questão de ir preparando o terreno, né? Às vezes não tem esse dinheiro todo, mas você pode, se você não começar a procurar, você não vai saber nem quanto você precisa. Então, a primeiro passo é você entrar em contato e falar, olha, tô interessado com um corretor, com uma pessoa que tenha conhecimento e experiência nisso, que a pessoa vai te orientar. Falar, então vamos fazer o seguinte, você tem um imóvel aqui que a gente vai ficar pronto daqui 6 meses, a gente está conseguindo parcelar a entrada direto com o construtor e você financia o restante assim que o imóvel fica pronto. Então, é uma possibilidade. Às vezes, a pessoa, antes dela começar o financiamento, ela vai pagando a entrada parcelada. Eu tive clientes também que fizeram o contrário. Eles falaram, fizeram a simulação e tal, quanto que eu preciso de entrada? Não, preciso de tanto. Ela falou assim, tá, então esse valor da parcela eu vou juntar por tanto tempo e aí, quando eu tiver o valor da entrada, eu vou começar o financiamento. Então, o primeiro passo é realmente você se planejar e você saber o que você precisa, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas daí tá, é 20%, mas 20% é muita coisa, porque é 20% em cima de um valor inteiro do imóvel, né? Eu não vou ter isso, eu não tenho isso. Mas se você não se programar, se você não souber quanto que você precisa de fato, né? Você vai ser bem mais difícil de você conseguir dar o pontapé inicial. Entra no mesmo, na mesma questão do primeiro imóvel, né? Quando você compra o primeiro, você vai comprar o segundo, terceiro, quarto. Então, quando você entra para saber o que você precisa, a chance de você conseguir comprar é bem maior do que se você ficar sempre nesse medo de tentar, né? Nesse medo de, não, eu não vou atrás porque eu não tenho esse dinheiro. Não, vai atrás justamente para saber o que você precisa fazer para conseguir comprar um imóvel, mesmo não tendo dinheiro exatamente agora, né? Como que eu vou fazer, como que eu vou me programar para tornar isso possível, né?
É, você deixou evidente essa questão do ir atrás, de dar esse pontapé inicial. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida é em relação à questão da valorização. Por exemplo, eu ainda não comecei a me programar para ter o valor de entrada, me organizar para em questão de financiamento e todos esses pontos que a gente já tocou até então. Então, por exemplo, eu vou começar esse ano a fazer uma pesquisa, uma consulta de como estão os preços de, por exemplo, imóveis de entre 65 a 70 metros quadrados.
Uhum.
Ele vai estar em um valor. Em questão da valorização, não sei quanto que ela tem de variação entre meses ou até anual, mas como a gente poderia ter uma média para não se assustar? Por exemplo, há um ano atrás eu precisava de tanto de uma entrada de um imóvel que eu gostaria de ter, e agora esse ano eu precisaria desse tanto de entrada. Essa variação, para você ter uma consulta, uma pesquisa, para ter esse pontapé inicial, como que a gente pode estabelecer uma média para não se assustar também com essa alteração?
Aí acontece um fenômeno chamado oportunidade. Então, muitas vezes, você está procurando um imóvel e você tem que estar pronto para essa oportunidade. Então, eu estou procurando agora, mas eu só vou conseguir comprar ano que vem. E aí, tem a valorização, claro, ela vai valorizar. Um imóvel que valia 200, pode ser que ele valha 220, 230. E daí, como que eu vou tirar esse dinheiro? Mas pode ser que você consiga comprar esse imóvel pelo valor que ele está. Por quê? Porque o mercado imobiliário, ele pode estar aquecido ou ele pode estar um pouco mais estagnado. Isso vai depender do momento. E você, a única coisa que não pode acontecer é a oportunidade aparecer e você não estar preparado. Você não ter nem noção de como, digamos assim, você estava olhando o imóvel há um ano atrás e passou um ano, o vendedor, sei lá, resolveu ir embora do país e resolveu vender o imóvel abaixo do que ele estava vendendo há um ano atrás. Ele precisou vender aquele imóvel. E aí você tem a oportunidade, o imóvel tá no valor abaixo do que você tinha visto, mas você não tem como, você não foi atrás. Então, se você já tem, e eu falo isso com base em experiência de clientes mesmo, clientes meus que, eu estou tentando, mas eu não tenho esse valor de entrada, não sei o quê, do corretor entrar e falar, olha, o vendedor lá, ele falou que ele baixa mais 10 mil para vender, para a gente fazer negócio. E aí era tudo que a pessoa precisava, porque ela não tinha aqueles 10 mil. Ela falou assim, nossa, não tenho esses 10 mil, não tenho. Mas daí o vendedor resolveu, baixar o valor do imóvel, porque pela urgência, né, pela necessidade. E como ele viu que a pessoa que estava querendo comprar estava empenhada e estava querendo comprar, ele falou, então vamos baixar 10 mil para a gente fechar negócio. Eu preciso do dinheiro, ela precisa do imóvel, vamos fazer negócio aqui. Então, o fato de você ter esse preparo, às vezes você quebra até a valorização do imóvel, você quebra até a expectativa do mercado imobiliário, porque você está preparado. Você está ali só esperando a oportunidade aparecer, né? Então, eu já tive vários casos de clientes assim, nesse mesmo espectro, assim, não, estou só esperando aparecer. Às vezes eu faço a aprovação do crédito da pessoa, ela não tem o imóvel escolhido ainda, e a gente, ela fica, às vezes, com o corretor, né, procurando o imóvel aqui, o imóvel ali. Às vezes não acha exatamente aquele, naquela região que ela queria, mas consegue um imóvel muito parecido em outra região que também atende. Então, o importante é você estar preparado. Estar preparado, porque às vezes a valorização do imóvel, ela é um detalhe. Às vezes, a oportunidade surge até quebrando isso, né? O imóvel fica abaixo do que você estava esperando pagar há um ano atrás, porque o momento foi propício para aquilo, né? A ocasião fez isso. Então, tem que estar preparado para aproveitar a oportunidade. Isso, para uma pessoa que está pesquisando, está aguardando, está se preparando, É muito mais fácil ela conseguir comprar o imóvel mesmo que ele valorize do que uma pessoa que não está se preparando. Vai ter a valorização, mas ela não foi atrás e não sabe o que aconteceu. Então, o imóvel vai continuar valorizando, independente da preparação dela ou não, né? Se ela estiver preparada, melhor. Porque se a oportunidade surge, né? Eu digo também por experiência, a oportunidade a todo momento tem, assim, vendedores que precisam vender, estão querendo vender e se tiver uma pessoa pronta para comprar, o imóvel vai ser vendido.
E, para finalizar, eu gostaria de saber, num geral, mas quais sugestões, quais dicas gerais você pode dar para não só jovens adultos, mas qualquer pessoa que está começando agora essa busca pelo sonho da casa própria, se tem alguma dica, alguma sugestão, algo no geral que talvez já não tenha sido comentado aqui, mas que possa ser passado para esse público, para esse pessoal que está atrás desse sonho.
Eu acho que a primeira coisa é a curiosidade. Você tem que... Porque às vezes a pessoa acha que é uma coisa tão distante para ela que ela nem... Ah, não, eu não vou conseguir comprar um imóvel agora, eu não vou atrás disso porque eu não tenho dinheiro de entrada. Mas vai atrás, né? Procura um corretor, um correspondente e fala, olha, eu queria comprar um imóvel, eu quero saber como que funciona. E eu tenho casos de vários clientes que começaram assim. Tipo, olha, eu estava querendo comprar, mas meu salário é baixo, não sei se eu vou conseguir. Eu falei, olha, vamos tentar, vamos ver aqui qual que é. Eu vou pescando essas informações e eu vou orientando o cliente da melhor forma. Então, acho que o primeiro passo é você realmente ter iniciativa. Vai atrás, mesmo que você ache que não tem condição, que você não tem a menor possibilidade, vai atrás. Manter como eu falei, a questão de monitorar, né, o que acontece na sua vida financeira, no seu CPF, saber se você comprometeu a sua renda de alguma forma, se você tem alguma negativação no seu nome de alguma forma. Mesmo que tenha o nome negativado, vai atrás, resolve a pendência, depois de um tempo o score ele é renovado, o rating com o banco pode ser renovado, né? Então, tentar manter a saúde financeira nesse sentido, que logo, assim, que possível, né? Se você está se preparando para isso, vai acontecer. Tem também as cartas de crédito de consórcio, você pode ir pagando, não tenho condição, não tenho entrada, não tenho nada. Então, separa um dinheirinho por mês ali, vai pagando uma carta de consórcio, em algum momento você pode ser contemplado e às vezes conseguir comprar esse imóvel numa hora que você nem estava esperando, né? Então, você também tem essa opção. Então, eu acho que o fato de você procurar, de você ir atrás, se informar, né? Com uma pessoa que entenda do assunto e que consiga te esclarecer o que está nublado ainda, eu acho que é o mais importante, né? Enquanto você tiver medo de procurar e de ir atrás, porque o não já tem, né? O não você já tem, você já está garantido que não vai conseguir. Você pode buscar o sim, você pode ver, olha, eu queria ver se é possível. O máximo que vai acontecer é falar, olha, no momento não vai dar, mas vamos ver o que a gente vai fazer para tornar isso possível. Então, acho que é isso, né? Se preparar, ter a documentação certinha, procurar um profissional, né, que te oriente, que te dê, que te explique, né, principalmente, porque uma coisa é dizer, dá, não dá, mas outra coisa é falar, olha, não dá por causa disso, vamos resolver, vamos fazer dar certo. E acho que é isso, né? Eu fico à disposição também, caso quiserem, precisarem tirar dúvidas. Eu acho que é bem importante esse interesse, assim, interesse e a iniciativa. O resto, a gente vai atrás e costuma dar certo.
Aliás, queria agradecer por você ter topado, ter vindo aqui no estúdio com a gente, ter tirado essas dúvidas, que acredito que vão ser algumas orientações muito preciosas, principalmente para os curiosos, né?
Isso.
Muito principalmente para quem já está, já deu o pontapé inicial, já está nesse processo e às vezes ainda está um pouco perdido, não sabe que rumo que vai tomar, mas eu acredito que vai ser, foi muito valoroso, foi dúvidas tiradas que acredito que são essenciais para esse processo, e também agradecer a você por ter aceitado vir aqui no estúdio fazer essa gravação com a gente, e acredito que muitas pessoas vão tirar vantagem dessas dicas, não sei, assim esperamos. Uhum. Tá, Geisiane, obrigada, tá?
Imagina, eu que agradeço pelo convite e espero sim que não só tirem dúvidas e fiquem esclarecidas, mas como vão atrás e procurem seus imóveis, que eu garanto que daí a valorização imobiliária vai contar a favor e não contra.
Chegamos ao fim da entrevista, mas você pode continuar acompanhando as produções dos estudantes do curso de jornalismo da PUC Paraná pelo site www.portalcomunicare.com.br e também pelo nosso Instagram, @redecomunicare. Então, muito obrigada pela companhia e até a próxima!